Olá a todos, e antes de começar, tenho apenas um pedido para ti. Alguma vez retiraste algo deste podcast que tenhas aplicado na tua vida, negócios ou investimentos imobiliários? Se sim, então o meu pedido é muito simples e é que partilhes este podcast com outras pessoas. Podes partilhar através de screenshots, instastories, partilhas em grupos do WhatsApp ou em conversas, enfim, aquilo que faça mais sentido para ti. Deste lado só quero ajudar o máximo de pessoas possível e ao contribuir desta forma acredito que estás a ter uma influência enorme nesta missão. Obrigado e espero que gostes do episódio de hoje.
Porque o investidor, ele não precisa ser rico. Ele precisa se organizar financeiramente. Ele pode investir 20 euros comprando garrafa d'água, né? E vender as garrafas num dia quente, por exemplo. Ele pode fazer, ele é investidor. Então, ele tem que começar a pensar como investidor. Eu conversei com o dono da Centro e falei, olha, qual que é a perspectiva para mim? Ele falou, não, João, você vai virar isso, vai virar assado. Mas eu já estava há 20 e poucos anos empreendendo, sendo dono de negócio. Pessoa que é autônoma ou empresária, ela sabe que é depois que ela entra num ritmo de disciplina, de atividade, que ela progride por conta própria, é difícil colocar uma tampa. É o que eu falei, todo mercado tem seus prós e contras, né? Eu acho que você tem que fazer um mixzinho, pegar o melhor de cada e implantar para você.
Uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar passos maiores e mais rápidos do que os que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que subscrevas e agora vamos ao episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje temos aqui sentado connosco o João Moraes. Uma pessoa muito importante no meu início como carreira, na minha carreira de investidor imobiliário. Foi uma pessoa que para aí no primeiro ano me vendeu 2 ou 3 imóveis, talvez.
Acho que foi. É. Dois eu tenho certeza.
Dois eu também tenho certeza. Os outros...
Acho que foi um apartamento que eu apresentei, né?
Pá, nós fizemos um monte de visitas. Foste logo... A gente já vai falar aqui sobre isso um bocadinho mais, mas só para dar aqui o contexto... O João, tu vieste para Portugal em
2018.
Brasil, vieste em 2018, rebentaste completamente com a ambição imobiliária aqui no Barreiro. E pá, tive aqui o gosto de conhecer também um bocadinho mais do que a faceta do consultor e percebi que és uma pessoa empreendedora, já de negócios de antes do imobiliário, agora também outras novidades que certeza que nos vais aqui partilhar connosco. Por isso, olha, bem-vindo, João, é um gosto ter-te aqui hoje.
Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço de estar aqui, de poder compartilhar com vocês. E com certeza, cara, eu tenho visto aí seu crescimento. Você está de parabéns aí pela informação, o conteúdo que você traz aí, né, para a comunidade do imobiliário. E é um prazer estar aqui, tá bom? Fica à vontade.
Então, olha, podemos começar já pela curiosidade, que é... Eu notei logo uma grande diferença. Estamos a falar de 2018, quando tu vieste para Portugal, certo? 2018, vieste para Portugal... E 2018 foi o ano que eu comecei a investir. E tu trouxeste o meu segundo imóvel de investimento. E eu já estava a fazer visitas desde que comprei a minha casa, que foi em 2017. Pá, não tem uma diferença grande na forma de estar, como consultor, as perguntas que fazias. Por isso, a primeira pergunta que te deixo, que é, para há 5 anos atrás já, quando tu chegas cá, e que tiveste aqui sucesso, algum sucesso, pelo menos aquilo que nós falámos na altura, pá, o que é que tu sentiste de diferente, não só dentro do imobiliário, como também culturalmente, para o Brasil, que foi onde tu vieste anteriormente, e até outros países, como estávamos a falar há pouco em off, tu já tinhas estado também nos Estados Unidos.
Sim, sim.
Por isso, pá, conta-nos a tua vida, ou a tua razão de ter vindo para Portugal, e conta-nos também, pá, qual foi o teu choque, e como é que tiraste oportunidades, ou viste que fossem desvantagens para ti.
Sim. Não, então, a pergunta é longa, né? Mas vamos lá. Então, eu na realidade em 2018, 17, né, eu já estava fazendo uma casa no Brasil, uma casa mesmo para morar, uma casa grande, né, em cima da montanha. Era um sonho e ao mesmo tempo eu tinha 14 anos de empresa de suplementos, tipo a Prozis, né, mas eu não cheguei nem perto do nível deles, eles são muito grandes. Eu até conheço lá o pessoal da Prozis, mas aí eu... Quando já estava nesse desânimo, você com 14 anos de empresa, com fabricação, vendendo para todo o Brasil é um mercado complicado, quem já empreendeu lá sabe da dificuldade que é para receber, né? Os fornecedores têm muita dificuldade para receber, E aí você vende do Rio de Janeiro, vende para Amazônia, por exemplo. Né? O cara fala assim, não vou pagar. E não paga, e fica tudo certo. E aí você protesta ele, né? Que é tipo, pega a fatura e executa. Ele fala, tá bom, eu vou abrir outra empresa. Então é um mercado muito inadimplente, muito complicado de trabalhar, de empreender. E a concorrência também é muito grande. Eu fui cansando. Fiz essa casa, tirei meio que um sabático. Fiz a casa, né, diminuindo os negócios e tal. E na hora que eu fiz a casa ficou pronta. Quando eu ia morar, mas uma casa grande, uma casa de 370 metros, na montanha, legal, com uma vista fabulosa. Eu fui para os Estados Unidos, passeio. E quando eu voltei sem vontade nenhuma de ficar no Brasil. Mas eu falei, caramba, já gastei até o cartão de crédito da sogra para fazer essa casa. Como é que eu vou falar com a minha esposa que eu não quero mais ficar no Brasil? Não tem nem lógica, né? E aí fiquei naquela e de repente eu falei, Deus, eu acredito muito em Deus. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito em Deus. E ele vai mostrando as coisas assim que a gente tem que fazer. Eu falei, Deus, eu não vou falar nada. O senhor que fale agora, porque eu não vou falar agora que eu não quero morar no Brasil. Vão achar que eu sou maluco, só isso. E aí passou uma semana, minha esposa chega pra mim falando assim, olha, tô orando pra Deus tirar do seu coração a vontade de ficar no Brasil. Aí eu falei, então já tá orado, porque já falou, eu não quero mais ficar aqui. Por causa da insegurança, por causa de tudo. Eu vivi 33 anos lá, no Rio de Janeiro. E conheço todo mundo ali, conheço tudo. É um país assim maravilhoso, tem um clima maravilhoso, é lindo, mas é inseguro. E você com dois filhos pequenos, você pensa bem, né? Então, eu acabei vindo para cá. Por quê? Nos Estados Unidos tinha aquela questão toda de documentação. Eu falei, poxa, tirar documento, ai meu Deus, isso é chato.
Não é fácil.
E ter que ficar se comprovando para um país e tal. E eu já era cidadão português. Eu tirei a minha cidadania no Brasil. Aí eu falei, ah, quer saber? Portugal, o que você acha? Ela, minha irmã já tá lá, mais fácil. Aí vim para casa da irmã dela e foi isso. Esse início, a gente chegou aqui, eu tomei um susto, né? Porque cheguei logo no Barreiro, ali na Miguel Paz, e falei, meu Deus, é tudo muito velho, porque eu morava na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é tudo novo. Eu não estava acostumado. Então a primeira questão que me bateu assim foi, caramba, eu tenho que lidar com isso. Porque, sabe o Parque das Nações?
Sim, sim.
Você tem as coisas ali mais novinhas, né?
Sim, é tudo.
E quando você vem para uma coisa que você não está acostumado, você estranha.
Exato.
Eu estranhei um pouquinho. Mas aí logo eu vi, falei, caramba, se tem coisa antiga, tem coisa que precisa de recuperar, né? Tem mais oportunidade. E aí, eu já vim com a cabeça de entrar no imobiliário. Se eu estiver me alongando muito, você me fala.
Não, tranquilo, tranquilo.
É. E aí, eu já vim com a cabeça de entrar no imobiliário. Eu falei, não, o imobiliário no mercado, em geral, no mundo, é o que mais forma milionários.
Verdade.
Né? 90% dos milionários são formados pelo mercado imobiliário. E até quem não é do mercado imobiliário acaba entrando nele para poder... ou ter uma renda passiva, vou fazer um...
Sim, ou por tirar o capital.
Exatamente.
Ou algo do gênero.
E aí eu falei, vou me cadastrar no meu imobiliário. E fui na mais perto. Fui na Century, até onde a gente se conheceu. E eu falei, poxa, vou me matricular. E fiz lá a minha inscrição, ele me aceitou. Falou, você tem que fazer um curso. Quando eu fiz o curso, eu passei no curso, não passei com as médias maiores, passei com ali, porque eu não gostei do curso, sinceramente.
Então é uma formação simples, né?
É uma formação de 5 dias em Lisboa.
5 dias em Lisboa.
E eu falei, caramba, se tiver que fazer tudo isso para vender uma casa, uma coisa que é simples, eu preciso conectar o comprador com o vendedor. Não tem que fazer mais nada. E assim, tinha uma burocracia de você ficar colocando no sistema e assim, assado, que isso pode, isso não pode. Eu falei, pô, não vou conseguir. E tava enjoado mesmo, já não era o mercado. Eu tinha batido no mercado de carros, tinha batido no mercado de suplementos.
Lá no Brasil, sim, suplementos.
Aqui
Brasil.
Já aqui.
Já aqui?
É, já aqui. Deixei algumas coisinhas alugadas lá no Brasil, mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu não vou tirar dinheiro do Brasil para viver em Portugal, outro país. Eu vou começar do zero. E é possível, entendeu? Eu vim pra cá...
Por que que fizeste isso?
Por que que eu não vendi nada lá?
Não, mesmo vendendo ou não, por que é que decidiste, ok, vou começar literalmente do zero aqui, sem canibal...
canibalizar
meus negócios no Brasil. Sim.
Então, uma para proteção de capital, né, para não queimar patrimônio, para sobrevivência. Eu falei, não, sobrevivência eu tenho que criar por mim próprio.
Ok.
E...
Portanto, vinhas numa onda de já tenho lá a empresa a faturar, mesmo que menos, ou casas arrendadas, aquilo que seja, e que isso podia suportar o custo de vida cá. Não, disseste, não isto fica autónomo, vou suportar o meu custo de vida cá.
Eu vim com dinheiro fixo. Eu vim com 16 mil euros na época. Com dois filhos, né? Uma família de quatro pessoas.
Sim, sim.
E falei, tem que me virar com isso, não vou vender nada. E aí entra já a resposta da sua pergunta. Eu me cadastrei numa imobiliária e fui tentar engrenar. Só que eu fiquei 3 meses patinando. Eu achei o mercado... Eu nunca tinha sido mediador no Brasil. Mas eu achei o mercado assim... burocrático, prolixo e... Eu falei, não pode ser. Se o vendedor que sabe vender quer só fazer cruzamento de dados, né? Eu vou fazer. Foi um dia que eu até tomei umas cervejinhas a mais e caí. Quando fui dormir, eu acordei para ir à casa de banho e foi ali que Deus me despertou. Eu falo de Deus porque é natural na minha vida, cara. Mas eu não...
Sim, não, pá, não quero... eu também tenho uma... Tenho uma fé que é algo tipo, superior. No, os acasos, as consequências também.
Sim.
Mas as coincidências, quero dizer. Pá, às vezes há coisas, né, que nos lembramos assim pois do nada e muda completamente a nossa vida. Outras pessoas,
até o ateu acredita, né? Ele chega, acontece uma coisa ruim, está acontecendo uma coisa ruim, ele, Deus me livre, né? Ele fala logo um jargão.
Tem que haver alguma coisa que
suporte tudo isso,
que suporte tudo isso, porque mesmo a ciência não consegue justificar até X.
É.
Por isso...
Exatamente. Pá. Legal se acreditar. E eu acordei desmaiado, mas só que foi um negócio que eu me levantei, fui à casa de banho, minha esposa estava indo na casa de banho, isso de madrugada. Quando eu fui pegar meu filho, ele tinha 8 meses, a minha esposa falou, não... Mas na hora que ela falou, não precisa, eu, blum, caí. Só que eu caí completamente lúcido. Só que suando frio, sabe? De desmaiado. Porque eu tinha bebido muito, não tinha comido e tal, mas era uma chamada, um chamamento de Deus ali pra eu ajeitar minha vida. Porque um amigo do Brasil veio e eu tava ainda... Aqui a gente bebe um pouquinho mais, né?
É, o álcool também é mais forte aqui.
Não, e tem muita... É acessível.
Os americanos que o digam.
É muito acessível, né? Qualquer lugar que você vai tem um vinhozinho.
É, sim.
Né? E se não tomar, é desfeita. Se não tomar, às vezes, um vinhozinho ali no almoço com o pessoal, né?
É
desfeita. Então, nesse dia eu acabei exagerando e falei comigo mesmo, quando eu tava ali desmaiado. Acabou essa palhaçada com a minha família. Eu não trouxe ninguém pra cá pra passar por isso. Aí dali eu decidi. E na segunda-feira eu fui sorteado, ganhei um imóvel de banco. Naquela época tinha ainda aqueles leilões. Sim. Ela, ali no Lavradio, acho que eu cheguei a te mostrar. Tinha uma cigana na frente e era uma casa que estava vazia. Então, quando eu ia apresentar a casa, a cigana aparecia. Mas ela tinha se vestia todo de preto e tal, entendeu? E atrapalhava mesmo a minha venda. Acabei que vendi a casa, mas ali eu falei, pô, tem uma casa. Eu tenho que vender. Ali, eu, depois da decisão que eu tomei, eu acho que tudo na vida é uma decisão, né? Você precisa decidir. Você, por exemplo, decidiu ser um influencer no imobiliário. E você virou, né? Teve um momento que você decidiu.
Claro,
né?
Eu
acompanho a sua trajetória. Eu lembro você comprando as casinhas, você animado com o imobiliário. Mas quando eu vi, eu falei, caramba, o Ricardo virou o jogo. Legal, parabéns. E aí foi essa virada que eu dei. E dali pra frente, eu falei... Meu amigo, eu vou esquecer, isso é até um conselho para quem está no mercado imobiliário. Esqueça burocracia, foca no que interessa, que é, claro, não é deixar a coisa bagunçada, mas é apresentar a casa, conectar pessoas. Eu queria conectar pessoas com imóveis, E eu fiz isso massivamente. Mas massiva mesmo, a ponto de ficar obcecado, obstinado no primeiro ano. Então, eu no primeiro ano vendi quase 100 imóveis, entendeu? E... eu fazia 50 e poucas ligações por dia, tanto passivas quanto ativas. Então, era o dia inteiro o meu telefone, o dia inteiro. O corretor hoje, que não tem o telefone dele tocando o dia inteiro, meu amigo, esquece. Porque eu tinha uma meta, né? E a meta era 10 visitas por dia, que geram 2 propostas e uma reserva. Uma reserva pode ser que dê o CPCV e ande para frente ou não. Só que eu fazia isso por dia. E no mercado imobiliário é muito incerto, né?
Exato. Propostas muito fortes que um dia antes da escritura caem.
É, exatamente. E foi até isso que me tratou muito.
Mas fizeres duas por dia, mas 60 propostas por mês, se caírem 70%, 80%,
tá bom.
Vais fechar um por mês, de certeza.
Foi o jeito que eu criei para não ficar ansioso. Uhum. Porque eu vejo muito consultor, ele fecha uma vendinha e fica se apoiando naquilo. Eu falei, cara, isso está me matando.
Não pode ser.
Eu não vou. Eu vou focar em fazer mais visita. Fechar outro. E aí eu ficava menos ansioso, porque eu tinha sempre um quadro de casas fechadas.
Uhum.
Inclusive, você estava lá no quadrinho, né? A gente ficou com aquela casa ali um tempinho, né? Aquela casa da...
Do
Barreiro Velho. É.
Sim, sim.
A gente ficou um tempinho. E eu ficava lá, o Ricardo está aqui e tal.
É.
E assim, caiu uma ou outra. Mas ao mesmo tempo eu tinha mais 10, sempre fechadas para frente. Até mais, bem mais do que isso.
É mais fácil pensar assim, não é? Porque se tu souberes que... Primeiro, se já conheces quais são as tuas métricas, e para conhecer as tuas métricas não pode ser com, lá está, duas chamadas por dia ou três, tem que ser 50, como tu fazias.
Exatamente.
E se tu souberes que, lá está, cada chamada tens 10 visitas, tens duas propostas, se tiveste duas propostas durante um ano, tens Exatamente. 700 propostas, e se fechares 5% das propostas, dá-te X%. Portanto, já sabes que só tens que fazer aquelas 50 chamadas por dia.
Exatamente.
Enquanto fizeres as 50 chamadas por dia. Claro que não pode ser à toa, não é? Tem que haver ali...
Tem que ser chamada com sentido, né?
Com sentido.
Para trabalhar focado.
Com intenção, não é?
É. E aí de manhã eu fazia chamadas ativas, que eu estava com mais energia, né? Estava mais motivado. Então eu fazia chamadas para angariar. E de tarde eu fazia as visitas para apresentar os imóveis. Que a gente já vai tomando tanto não, que a gente já vai ficando murcho, né? Então à tarde eu chegava para fazer visita que não tem muito trabalho. O trabalho mesmo está na angariação. Porque depois o mercado, ele mesmo... te leva, se você permitir. Né? E aí foi isso. Aí no primeiro ano eu fiz essas vendas todas e falei, cara, preciso avançar. Vi que na Century não tinha. Eu ia ficar num teto ali e achei que precisava abrir a minha imobiliária.
Pois foi logo no ano a seguir.
Foi, eu conversei com o dono da Century e falei, olha, qual que é a perspectiva para mim? Ele falou, não, João, você vai virar isso, vai virar assado. Mas eu já estava há 20 e poucos anos empreendendo, sendo dono de negócio. Eu não conseguia ficar só naquilo, entendeu?
Não podia ter um teto.
Não dá. A pessoa que é autônoma ou empresária, ela sabe que depois que ela entra num ritmo de disciplina, de atividade, que ela progride por conta própria, é difícil colocar uma tampa.
E já sabe, conta uma, e se é a primeira vez, se é a segunda vez, lá está. A gente, quando experimenta, depois é difícil voltar atrás.
É difícil. A consciência que se expande, ela não volta, né? Você já sabe, você já tem consciência daquilo. E aí abri a minha, a gente rodou como imobiliária mesmo 2 anos, ainda sou, tá? Mas hoje sou imobiliária de imóveis próprios. Acabou que eu diminuí muito a mediação, porque mediação, ou mal ou bem, dá dor de cabeça. Mas nesses 2 anos e meio a gente vendeu mais 100 e poucos imóveis dentro de casa. E acabou que eu aprendi com os investidores. Você, por exemplo. Eu falei, caramba, o Ricardo está comprando, naquela época com toda a dificuldade, eu lembro, né, que você pegou com um banco, com isso, com assado,
sim,
né?
Sim, estava a tentar perceber como fazer as coisas.
Mas é assim, o início seu é brilhante porque é o início de todo mundo. Ninguém tem dinheiro assim à vontade para comprar imóvel, sair comprando, mas assim,
naquela
você
altura,
se jogou. Né?
Sim, eu lembro-me, aquela foi uma moradia, aquelas duas moradias, uma delas completamente destruída, a outra, pá, eu já tinha feito obras antes, não tinha tanto medo. Mas eu lembro perfeitamente, eu fiz-te a proposta, eles aceitaram.
Foi.
E tínhamos que ir para a CBCV, não é? E eu lembro perfeitamente de, tipo, emocionalmente, pensar, será que estou a fazer bem? Para aquilo é uma zona problemática, não, ainda é mais ou menos, mas na altura ainda mais. Estava muito mais degradado até do que está agora, não tinha lá a polícia, pá, tinha lá pessoas que...
E ninguém queria o barreiro, né?
E ninguém queria aquilo, e eu pensei... Racionalmente eu sabia que perder ali dinheiro era muito difícil, porque 20 mil euros por casa, 25 mil euros por casa, que foi na altura, mesmo que precisasse ali de obras, pá, é muito barato para a zona que era. Mas eu tive quase, tipo, não, vou cancelar, pá, não sei bem o que é que estou a fazer, mas tive aquela, tipo, aquela fé, lá está, assim, não.
Aquela fé, né?
Isto, por o lado de dar errado é muito baixa, eu vou e que se lixe. E é um dos imóveis que maior rentabilidade ainda tenho, que mais rentabilidade me dá ainda hoje.
E eram grandinhos, né? Eram grandinhos. Uma casa é profunda, né, assim?
Sim, sim.
E a outra é um T1, né, com sótão.
É, tem uma tinha 2 andares, outra tem... É. Em breve vai ter também o segundo também.
É boa, as casinhas são boas.
Mas foi, foi isso. E o nós tivemos para ali 4, 5 meses embrulhados.
Foi.
Porque eu não sabia o que estava a fazer com o banco e o banco também não.
É.
Porque tinha. Aquilo era suposto ser um crédito para obras, um crédito mais obras, mas o processo estava a ser mal submetido. Depois até tive que juntar outras pessoas para comprar comigo, porque senão ia perder o negócio pois e talvez o sinal. E agora olho para trás e penso assim: coisa parva. Mas estava a falar com esta pessoa e esta e estava feito.
É. E eu protegi o teu contrato. Eu fiquei, não, segurando ali os.
Pois foi.
Os vendedores.
Hoje em dia não.
Acho que tinha caído. Tinha acho que caído. Eles tinham derrubado. Não, tinha falou, acabou o prazo.
Acabou, ficava ser os 2000 ou não sei quantos que eu dei de sinal e já estava outro gajo na linha.
Mas foi pronto, bom negócio.
Na altura também, lá está, tiveste a oportunidade, mas também não tinha muita concorrência a querer fazer exatamente o mesmo. Muita atenção no mercado. Não é? Como tu dizes, ninguém queria comprar ali. Agora ali valor quase.
Vale.
Ali não há nada à venda.
Não.
Por isso quem...
Ali pelo menos vale o triplo hoje.
É,
pelo menos.
3, 4 vezes. Esse imóvel foi avaliado 4 vezes mais então, hoje. Fiz a avaliação este ano.
É.
4 vezes.
Depois tem que... Não, mas é assim. Aí foi exatamente assim que eu falei, caramba, eu vi tanto investidor fazendo isso na minha frente e eu fazendo para eles. Né? Porque eu achava a oportunidade, entregava para eles, alugava ou revendia e quase que eles não tinham trabalho. Né? Então eu fiz muito isso.
Quem estava a fazer chamadas todos os dias eras tu.
É. Né?
Ele chegava lá, tinha o dinheiro. Pá, o dinheiro tem de vir de algum lado, não é?
Exatamente.
A possibilidade de financiamento também tem de vir de algum lado. Mas dentro do mercado, a maior parte do esforço vem de captar o imóvel.
Exatamente.
E depois vender, se calhar também vendias também os imóveis dele.
Vendia, porque eu queria ganhar na compra dele e eu queria ganhar a comissão na venda. Né? E ele sabia que a gente era bom vendedor, né? Então a gente.
É, isso foi uma coisa que se destacou muito e. Em qualquer negócio, que é. Mesmo na altura, e por isso é que eu notei logo uma diferença, porque já tinha lado com muitos consultores imobiliários e foste daquelas pessoas que não impingia nada, fazias muitas perguntas. Até que nós visitámos uma série de imóveis antes de começar, tipo, uma série de imóveis, foram talvez duas, três visitas a imóveis que tu, nós íamos ao imóvel, pá, tu vias claramente que aquilo torcia um bocado o nariz, não era bem aquilo que eu estava à procura, mas pá, enchias-me perguntas, e se for assim, se for assado, se for ali, e se precisar de obra, até que valor de obra, em que zona, não sei o quê, e a verdade é que eu estava a dizer, muitas visitas, mas nem foram assim tantas, talvez passado duas, três visitas, chegámos a este imóvel, fechamos, tu percebeste o que é que eu estava, o que é que fazia sentido para mim.
Exatamente.
E muitos consultores, para investidores, também para investidores, ou para clientes finais, se calhar tu vês ou viste isso, querem tipo, dar opções. Está aqui, não queres este? Então e estes três? Então e estes três? Não, então estes quatro. Mas nem me pergunta, a pessoa nem quer morar ao pé de, de uma estação de comboio, por exemplo, porque sei lá, não gosta de ter muitas pessoas a passar ali ao pé.
Exatamente.
E não faz estas perguntas. E tu fazias perguntas das zonas de.
Eu não me lembro. E eu anotava elas. Eu falei, não, ele quer isso, isso, isso. Isso aqui eu nem vou oferecer. Então quando tinha ali 90% das características, eu falava, ó, vamos nesse aqui. E, quando
e a verdade é que a partir daí, cada visita, cada compra, praticamente.
Era. Era, pô, Ricardo, entrou isso aqui, pô, Ricardo. Foi isso mesmo. Mas aí é isso. Aí eu acabei aproveitando, cara, algumas oportunidades para mim. Já acreditando naquele conceito americano, que você também acho que aplica nos seus negócios, que é o BRRR, que é Buy, Renew... Rent
and refinance.
E repeat. É isso mesmo. Então, não tem jeito. No fundo, no fundo, o que é o imobiliário? Não é quantos imóveis você girou, ou quanto você vendeu. É quantos imóveis, são quantos imóveis você acumulou.
Exato.
Né, ao longo da vida.
Que é o mais difícil. Que é o mais difícil comprar e também é o mais difícil manter.
Manter. Agora, se você consegue fazer isso, é uma coisa que você... Paga o preço uma vez e recebe pro resto da vida.
É isso.
Né? Pro resto da vida, se bem gerenciado, né? Mas não tem dificuldade. Gerenciar imóvel é uma coisa
que... É uma coisa que se faz há centenas de anos, por isso não é preciso inventar agora.
E assim, todo mundo já gerencia a própria casa. Se ela sabe gerenciar uma, que é a própria dela, que ela mora...
Há de arranjar a forma de...
Exatamente, ela replica, né?
Sim, não é nada do outro mundo.
Não.
Mas é isso que nós acumulamos, porque lá está, tipo, este imóvel podia ter vendido na altura, se calhar fazia 20 ou 30 mil. Eu lembro de nós comprarmos aquilo e tu disseste assim, olha, se quiseres vender, tinha que ir alguém para mais 30.
É.
Eu disse assim, não.
Segurou.
E hoje, sem fazer nada, fiz umas obras na altura, arrendei, fazendo uma manutençãozinha. Foi. Eu não vou ao imóvel há não sei quanto tempo, sempre que há algum problema vai lá alguém resolver, preciso fazer visitas, vai alguém fazer visitas. mas conseguir angariar manter o imóvel hoje vale 4 vezes mais. Esses 30 hoje são mais 120.
Não, e fora que agendas que você já recebeu, já pagaram talvez o imóvel.
Não tá sei. Quase, mais um ou dois anos talvez já esteja pago.
Pois é.
Só compra as obras.
Sim, sim.
Mas é isso, é manter os nossos imóveis aí é que criar riqueza a longo prazo, não é?
Exatamente, construir património, né?
Exatamente.
É, tem que pensar também nos filhos, né? Generational wealth. Isso é um assunto interessante para você abordar, sabia?
No, nós já falámos, e tu que tens filhos, seria interessante fazer um bocadinho disso. Tive aqui uma entrevista com o Rico Casal, não sei se já alguma vez os viste.
Eu acho que sim, eu acho que eu ouvi falar dele.
É um casal também está nas redes sociais, e falámos exatamente sobre isso, sobre deixar riqueza aos filhos, como passar a riqueza, a importância, antes da riqueza, a forma de pensar, porque...
Para não perderem, né?
Para não perder e para ser quase indiferente tu passares as coisas ou não, porque eles vão conseguir fazer sozinhos também.
É.
Claro, com uma alavanca maior, se deixarmos alguma coisa, mas se não for o caso, também se safam sozinhos.
Aqui tem aquele ditado que é vô rico, filho nobre e neto pobre. Tem isso ou não?
Aqui é, como é que é? É em gerações. A primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói.
É isso mesmo. Porque não educam os filhos financeiramente.
E nós não temos controle. Acho que isso também é um bocado do nosso ego. Vou aqui deixar a ensinar esta minha filha, ao meu filho, aos meus filhos. Para, na expectativa que eles depois façam o mesmo com... Nós não sabemos. Por isso, acho que...
É isso mesmo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né?
Exato.
A gente vai ensinar, vai educar e construir. Se eles vão seguir ou não, a gente não tem mais controle sobre isso, né? Mas a gente fez a nossa parte
e
temos que ficar com a consciência limpa. Né? Porque senão também a gente fica doido.
Exatamente. Então, João, e olha, estamos no primeiro ano, não é? Que tu começas muito pela medição imobiliária, abres a tua agência. Qual foi o shift?
Eu abri no segundo ano, né?
No segundo ano?
É.
No segundo, sim, 2019. De Portugal.
É.
Em Portugal. E quando é que foi o shift? Tu disseste assim, não, vou começar a fazer investimento, talvez ficar com algumas oportunidades, com o capital gerado das comissões, provavelmente, e com o rendimento, conseguiste também ir à banca. Começaste a decidir investir. Como é que foi esse passo e qual é que achas que foi as aprendizagens, talvez, da mediação que mais contribuíram para tu começares? Ou continuares no imobiliário nesse modelo de negócio?
O aprendizado da mediação em si foi que o meu perfil, a minha personalidade, que é muito ativa, quer sempre controlar tudo, por ser dono de empresa há muito tempo, eu queria chegar na mediação assim. Mas a mediação me deu uma trava. Por quê? Eu não sou dono da casa, nem do dinheiro. Então eu tenho que estar ali no fio do bigode, às vezes, para não perder um negócio, com muita sabedoria, né? Cuidando ali. Às vezes tem que... até um jargão do meu tio, que é engolir sapo e arrotar perfume para poder não perder negócios, né? E tal. Mas o que mais me tratou foi... Eu sou muito ansioso, então eu falei, não, eu não vou ficar ansioso esperando isso, eu vou controlar a minha ansiedade trabalhando mais. Então eu usei a ansiedade para o lado positivo e não para o negativo. Tem gente que fica contando com aquilo, então, e a paciência, calma, eu fiz meu trabalho, fiz as coisas, agora calma, mas eu tenho que ter feito aquela meta que eu coloquei para mim, e depois paciência, né? Foram as duas coisas que eu mais aprendi. Mas o que mais me chamou a atenção assim mesmo foi que era um mercado que eu poderia fazer carreira não só como mediador, mas como para a minha vida mesmo, né? Ter um patrimônio. Até que chegou um momento de eu trazer tantas oportunidades para a mesa dos investidores, e eu já tinha vendido bastante casas, já tinha feito histórico nos bancos, tinha uma reserva de caixa. Eu falei, por que não eu? Né? É até um negócio que conflita, porque aparece uma oportunidade, você vai oferecer ou você vai ficar para você? As pessoas perguntam. Nem todas as oportunidades a gente consegue pegar. Então, nesse caminho, eu falava, era muito ético. Eu falava, não, eu não consigo pegar tudo. Isso aqui eu vou passar, mas essa aqui... Né? Eu falei, não, essa aqui eu vou ficar. Só que quando você começa a crescer mais um pouco, você tem que definir se você vai ficar ou vai sair. Né? E aí, como mediador, a instrução que eu dou aqui para todo mundo é que você não fique muito tempo como mediador. porque você vai ser apenas um mediador. Você não vai estar sempre no meio. Você nunca tem dinheiro nem tem a casa. Então, os mediadores não é um desânimo. É para você construir patrimônio, sim. Você está nesse mercado, pelo menos eu tenho essa visão. Todo mundo é digno e pode ter uma aposentadoria, uma reforma jovem ainda. Que é o que você fez. Comprou 2, 3 casas e continuou comprando muitas outras. Uhum. Cresceu, mas você se reformou jovem. E continua trabalhando. Mas no que você gostava.
Exato, é para dar aquela almofada financeira. Exato. E para saber, dar aqui algum conforto.
Exatamente.
Saber que está ali a bater aquilo todos os meses.
Se você falar assim hoje para você, não quero mais chateação, não quero mais nada.
Uhum.
Quero só cuidar, receber minhas rendas e vou ficar viajando na Europa. Pronto, você
fazer isso faz um mês, dois e fartar.
Porque a gente precisa de trabalho, né?
Precisamos de coisas novas, não é? Mesma viagem.
Quem produz muito...
Mas também
muito...
nunca experimentei fazer assim uma viagem grande, talvez... Se eu fizer isso, talvez tenha outra conversa. Mas eu ia-te fazer uma pergunta com base naquilo que estavas a dizer. Ou seja, para quem... Vou pegar na mediação, são modelos de negócio dentro do imobiliário. Tens a mediação, tens o investimento. Achas que os top... Haverá uma percentagem maior de quem está no top, ou bem financeiramente, vamos antes chamar assim, bem financeiramente... De investidores ou de consultores imobiliários?
Deixa eu entender melhor a pergunta. E como é que é?
Ou seja, eu entro para a mediação e outra pessoa entra para o investimento. Vai haver mais pessoas confortáveis como investidores imobiliários do que agentes imobiliários. Ou seja, há menos agentes imobiliários que têm um bom rendimento, que têm um rendimento estável até do seu trabalho, versus... E há mais investidores, há mais investidores do que consultores imobiliários nesta situação de conforto financeiro e até liberdade de escolha de vida.
É o quadrante da vida, não tem... Assim, são fases que a pessoa passa, né? Que ela tem que ir almejando. Então, assim, a pessoa tem que saber em qual fase da vida que ela está. Por exemplo, o quadrante é... Eu não sei se você conhece esse quadrantezinho, mas é um quadrante do pai rico, pai pobre. Que é a pessoa empregada... Depois ela dá um pulo para autônoma, ou seja, ela é dona do próprio nariz. Depois ela vai para empresária e depois vai para investidor.
Uhum.
Então, quando eu aconselho uma pessoa, é que ela passe todos esses níveis. E tem que chegar como investidor. Todo mundo tem que chegar como investidor, se programando, se planejando financeiramente. Porque o investidor, ele não precisa ser rico. Ele precisa se organizar financeiramente. Ele pode investir 20 euros comprando garrafa d'água, né? E vender as garrafas num dia quente, por exemplo, que não tenha água, não sei. Ele pode fazer, ele é investidor. Então, ele tem que começar a pensar como investidor, né? Agora, a pessoa que está como mediadora, ela tem que vender o máximo de casas possíveis e criar os investimentos dela, né?
Tem que passar, eu fiz esta pergunta um bocado de forma retórica, exatamente para... E era esta a resposta que eu estava à espera.
Sim.
Exatamente para quem está a ouvir, seja medidor imobiliário, seja outra coisa qualquer, seja agora, sei lá, nem está a trabalhar por conta própria, está no primeiro emprego, saber que existe este percurso todo. Pá, e lá está, é acreditar no processo. Uns vão fazer em 2 anos, 3 anos, outros vão demorar 5, outros vão... Naturalmente vão demorar 7, não é vão demorar porque têm menos capacidades, é o caminho está escrito assim, quase, por assim dizer. E é importante ter esse foco para, ok, é preciso fazer dinheiro a curto prazo e para investir nós temos que ter dinheiro, especialmente em imóveis não são compras baratas, não é uma ação de 1.000 euros.
Tem que se planejar.
Temos que pôr 20, 30, 40, 50 à cabeça para comprar uma coisa para manter no património. E esses 30, 20, 30, 40 tem que vir de algum sítio.
Exatamente.
Mas é importante não ficar só nesse sítio, porque chega uma altura que conseguimos fazer muito dinheiro de alguma forma, temos um negócio, somos o melhor mediador da agência ou do distrito ou do país... Mas se não investimos esse dinheiro, se não passarmos o quadrante, como tu estavas a dizer, vamos estar sempre ali na rotação no máximo e, pá, e a idade passa, as famílias crescem e às vezes já fazes que, essas coisas podem não ser compatíveis com o ritmo que nós levamos nessas coisas que nos elevaram inicialmente.
É. Eu venho de uma família que eu vi tudo isso acontecendo, né? O meu pai, ele faturava muito, ele teve construtora e fazia reforma de refinarias e tal. E tinha contratos anuais com essas refinarias. E assim, a gente viveu sempre, até certo ponto, com muito luxo. Era, eu não sei se você sabe, uma vivenda grande. A gente tinha fazenda, tinha casa em Angra com lancha. Angra é tipo peniche com lancha,
uhum.
entendeu? É, tinha sítio, quintas, né, que lá fala sítio, e assim, vivia um padrão de vida altíssimo, até que meus pais quebraram.
Uhum.
Então, essa foi a minha dor e do meu irmão. Meu irmão é do mercado financeiro, no Brasil ainda. Tá muito, muito bem mesmo. E essa foi a nossa dor, porque a gente viu acontecendo isso dentro de casa, e a gente falou, isso não pode acontecer mais com a gente.
Uhum.
Então a gente se programou. Ele fez na área financeira, né, uma renda passiva muito forte na, renda na área financeira, né, de investimentos, e vive de dividendos.
Uhum.
E acabou sendo dono também de uma corretora grande no Brasil hoje, no Rio. E eu fui para o mercado dos imóveis, que eu sempre me... eu gostava, sempre gostei de imóveis. E acabei indo no automático, sabe?
Uhum.
E fui...
Mas mesmo durante o período em que estiveste no Brasil e com empreendedores no Brasil?
Sim, sim. Eu do Brasil, quando eu saí do Brasil, eu já tinha lojas lá,
uhum.
e aluguei essa casa que eu fiz.
Uhum.
E alguns terrenos e tal. Mas deixei tudo lá. Tá lá até hoje,
uhum.
entendeu? Me rendem alguma coisinha, mas eu acabo que deixo lá. Não, não misturo, entendeu?
Exato.
Uso para investir em outras coisas.
Também no próprio país.
No próprio país.
Divides a receita e investimento nas próprias...
É o que eu estou fazendo agora também nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos. Já lá vamos também falar sobre isso.
Não, eu estou começando do zero lá. É claro que eu tenho que ter um suporte inicial para pagar aluguel. Né? Eu tenho uma família, não posso
Sim,
brincar.
Não posso já ir para o carro.
Não posso.
É.
Mas, assim, estou no mínimo possível para fazer do zero. Entendeu? Só que lá eu fui para outro ramo, completamente diferente.
Podemos falar sobre isso, pá, e acho isso super interessante. Ainda há pouco tempo tive essa reflexão das pessoas com que eu falo, pá, praticamente toda a gente veio de uma situação de stress, voluntário ou não,
sim.
Okay, para conseguir, e que a partir daí, dessa posição de stress, desconforto,
sim.
normalmente gera stress também, mas uma posição de desconforto, se calhar no teu caso, quando te colocas nessa posição, não ficas propriamente estressado porque não vais conseguir pôr comida na mesa, mas metes-te numa zona de desconforto e assim, não, nem pensar que eu vou pegar no dinheiro de Portugal, nem pensar que eu vou pegar no dinheiro do Brasil, trouxe X para os Estados Unidos,
sim.
isto vai ter que acontecer com este capital. E eu acho que isso, pá, isso aconteceu comigo, aconteceu com praticamente todas as pessoas de sucesso, que têm empresas, negócios, que eu vejo, que é de... por vontade própria, iniciativa própria ou por motivos de força exterior, acabaram por progredir por causa disso. Portanto, é interessante, tu, basicamente, forças te a estar numa posição de desconforto, que é, pá, tenho este capital limitado, não posso simplesmente ir, ok, trazer 200 mil dólares do Brasil ou de Portugal e vou começar a fazer compra e revenda também aqui nos Estados Unidos. Não, se calhar pensas, não, tenho um capital limitado e vou ter que fazer crescer isso até comprar os 200 mil dólares ou 300 ou aquilo que seja em casas para fazer flipping, para fazer hold. É isso? Sentes? Ou nunca tinhas pensado sobre isso?
Não, meu pensamento é esse. Existe um modo de você andar para frente e que é queimando navios, né?
É isso.
Você vai para lá, mas você tem que fechar a opção aqui. Você fala, não tem mais essa opção. Porque senão você fica pensando, caramba, mas se...
E é muita energia gasta aí no mar, né?
E não precisa, entendeu? Você tem que ter foco. Olha, não, decidi queimar meus navios. Até agora, essa mudança de Portugal que eu tô fazendo, ainda tô lá e cá, né? Porque como eu não tirei nada daqui, tem muita coisa aqui que eu tenho que dar atenção. Né? E a realidade é que eu gosto daqui. Né? Eu acho que é impossível alguém dizer que não gosta de Portugal. Portugal tem tudo. Né? E não estou falando porque para te agradar, não. É porque aqui tem praia, clima gostoso, comida boa, qualidade de vida.
Uhum.
E assim, se você souber fazer dinheiro, tem. Pouco, sinceramente,
uhum.
mas tem. Mas você tem que ser, tá entre os 10% melhores da população. Senão você vai ficar patinando. Né?
Uhum.
Não é que a oportunidade está aí para todo mundo, mas nem todo mundo vai pegar.
As oportunidades não são tão grandes quanto noutras economias. Será isso que quer dizer?
Não tem como comparar Portugal com os Estados Unidos.
Uhum.
Não tem como. Os valores são outros, a realidade das pessoas são outras, a cabeça das pessoas são outras. Eu aprendi uma coisa muito interessante com os três países que eu morei e eu tento adaptar isso na minha vida, que é... O que eu aprendi no Brasil, 33 anos? Eu aprendi a dar solução para tudo,
uhum.
e ser otimista. Olhar o copo sempre meio cheio.
Uhum.
Né? As pessoas olham meio vazio, mas eu olho meio cheio. Não, isso dá para fazer. Isso,
uhum.
mas, sem ser aquele otimista fantasioso, sabe? Mas O brasileiro ele tem essa capacidade. O português, ele tem a capacidade de saber se preservar. Não, epa, isso passou, ultrapassa, uhum. não dá. Não vou atender agora que eu estou a almoçar. Não uhum. vou. Né? Ele sabe ter o tempinho dele e curtir a vida dele, calma. Ninguém me pressiona. Uhum. Né? Eu tenho meu tempo. Isso é muito legal. Eu acho que é difícil até você implantar isso na sua vida num mundo tão corrido como hoje. Você, calma, não preciso disso. É muito interessante. E na América, você aprende a big picture, né? A pensar grande, a time is money, a ser diligente, proativo. Calma, não posso ficar também bobeando que uhum. eu vou perder aqui. Então,
é mais competitivo.
Se você consegue juntar os três, o otimismo do Brasil com o da solução para tudo, com a qualidade de vida que o português mesmo se dá, né? Toma o vinhozinho dele, ninguém perturba, ele, né? Fecha os negócios ao meio-dia.
2 horas de almoço, está fechado, não acontece nada.
E com a proatividade e pensamento grande do americano, se você sabe implantar esses três e se dar tempo para esses três na sua própria vida, como lifestyle, você vive muito bem. Porque você vai saber o momento de correr, de acelerar, de ser proativo para gerar alguma coisa. Mas também você vai saber desfrutar. Porque não adianta nada. Eu vejo muita gente com muito mais dinheiro que eu, mas o cara todo enrolado de trabalho, não consegue tirar tempo com a família, não consegue... Agora não quero dar satisfação para ninguém, quero sair, vou pegar um navio e acabou. Tem gente que não pode. Por quê? Porque deve...
Porque acha que não pode.
Porque acha que não pode. Acha que não pode. Porque se ele quiser, ele consegue. Né? Se programando para isso. E é isso. Então, mas voltando à pergunta, como é que foi que você falou?
Já me perdi. Já ia fazer outra pergunta a seguir.
Então, então vamos para frente.
Não, era... tínhamos começado no o facto de colocares numa situação de desconforto. Basta queimar os navios, que é muito importante. E isso é válido. Temos de ter cabeça, não é simplesmente queimar. Vamos despedir amanhã sem um plano. E só... depende das situações. Se estiver a viver na casa dos pais, não é? Ou tiver uma renda...
Sabe que quem está na casa dos pais não prospera, né? Não prospera. Porque automaticamente a cabeça dele ainda está naquela de... Não, tem alguém que me protege. Tem alguém que me...
Tem uma safety...
Exatamente.
É um navio,
é um refúgio, é um naviozinho que ele está ali, um porto seguro.
Exato, está ali atracado, não acontece.
Exatamente.
Nada.
Então ele não toma responsabilidades na vida de amadurecer o que deveria. Entendeu?
Sim, mas uma coisa... É um navio que pode servir para alavancar outras aventuras, não é? Porque se a pessoa está no primeiro emprego e não está satisfeita, está a trabalhar 6 meses, 8 meses, ainda está na casa dos pais, que é o primeiro emprego, pá, e vê que consegue ir mais além porque falou com alguém, porque viu um vídeo, porque assistiu uma palestra, uhum. não interessa. Se não tem nada a perder, ou o que tem a perder está controlado, por não queimar esse navio e ir para onde viu que poderia ir e ter sucesso.
É assim, às vezes...
Depois tudo depende...
Às vezes a pessoa é precoce. Na minha vida mesmo, eu com 20 e pouquinhos anos, não era estabelecido financeiramente ainda, morava com meus pais, mas odiava o ambiente familiar, odiava, me sentia ali oprimido a não crescer. Peguei, falei, mãe, pai, aluguei uma kitnet, sabe o que é kitnet? Não, estúdio.
Sim.
Na favela. E eu morava em bairro de rico. Eu morava em condomínio de luxo na Barra, perto da praia. Mas meus pais já estavam naquela decadência financeira, sabe? Eu não estava aguentando mais aquela pressão familiar interna ali. Eu falei, pai, tô indo morar na favela. Que isso, Júnior? Tá doido? Meu pai, tô indo, não quero mais morar com vocês, quero seguir minha vida. Porque na Bíblia diz que tem Abraão, sai da sua parentela e vá para a terra onde eu te mostrarei. E eu peguei aquilo para mim e fui. E fui. Só que, quando eu entrei na favela, eu nunca tinha morado na favela. Quando eu entrei, fui morar lá, chamava Gardênia Azul, que é no Rio de Janeiro, conhece. É uma favela até, hoje ela é gerenciada por milicianos, que são ex-policiais, que fazem quase que um sistema próprio de governo dentro dessas comunidades, entendeu? E eu fui, aluguei uma kitnet, só que na primeira noite que eu dormi lá, era galinha, cachorro, criança... Gente jogando bola, parecia que era dentro da minha casa. Porque Elas não têm reboco, não têm tijolo.
É mesmo tijolo, tijolo. É favela mesmo.
É. Né? É. Aí eu falei, caramba, mas eu falei, não, vou resistir, vou resistir, vou resistir. Mas eu dormia lá e de tarde ia pra casa dos meus pais. Ainda tinha o cordão umbilical, né?
Yeah.
Eu ia pra passar porque eu não aguentava o ambiente. Mas a minha vontade já era muito grande. Então, só de você ver a vontade da pessoa... Aí eu passei 2 meses lá e joguei a bandeira, falei, não aguento.
Uhum.
Aí voltei, voltei pra casa dos meus pais. Mas eu já tava tentando, entendeu? Já tava tentando e se você analisar bem, é uma pessoa que quer fazer a independência dele, não quer depender dos pais e de ninguém. E tá aí mesmo a beleza de criar a própria história, né? Criar o próprio caminho. Ser protagonista da própria vida, né?
É, isso é muito, é muito importante. Nós temos... Pá, sabemos aquilo que somos capazes e ir testando cada vez mais, porque lá está... Nós temos muitas redes de segurança, nós temos os nossos pais, nós temos, sei lá, heranças que se recebem, nós temos o Estado, especialmente aqui em Portugal. É impossível quase alguém passar fome. Pá, pode passar mal, mas morrer à fome pá, com um subsídio daquilo.
Você sabe que essa estratégia do Estado de manter as pessoas com algum subsídio é para mantê-las escravizadas, né? Não sei se você sabe disso.
Sim, e o próprio Estado subsistir porque agarra as pessoas pela...
É, porque assim, é como um... não, mas o Estado me ajudou no momento que eu precisei. Mas nem sabe que em termos está comprando voto, né?
Exato. Pá, é uma estratégia de vendas, não é? Mas isso, pronto, nem toda a gente vê, infelizmente, mas é, é o que é. Agora, há muitas redes de segurança, lá está, os pais, temos... o trabalho também, não é? Que é estável, seguro, não é? Viu-se na pandemia, o quão estável eram muitos trabalhos. E acho que as pessoas, neste contexto, não têm a capacidade, não têm a noção, não é a capacidade, a noção da capacidade têm de fazer as coisas sozinhas, de ter autonomia, de pensar, já fiz isto no passado, consigo fazer novamente. Por isso é que muitos empresários... E nós, inclusive, já tivemos de certeza de negócio, e tu falaste do teu negócio de suplementos, que, ok, fechamos um negócio. O pessoal que nunca teve um negócio vai pensar que é o fim do mundo, aí, coitado, agora o que é que vai fazer? Vai estar reunindo o resto da vida? Nós, não, isto resultou, o que é que eu fiz mal? Foi aqui, ok, boa, vou recomeçar de novo neste negócio, ou vou entrar num ramo novo com uma experiência, uma bagagem completamente diferente, e entras com mais certeza no próximo, e vais fazer acontecer muito mais rápido no próximo do que no primeiro, e tens essa noção... Portanto, quando as pessoas perguntam, até no contexto do mercado imobiliário, não tens medo do juros, não tens medo de que a procura baixe, que haja uma bolha, não sei o quê, se houver eu estou preparado, eu posso perder, posso deixar de ter margem, cash flow em todos os investimentos, eu estou preparado para isso. Se eu tiver que vender imóveis para liquidar a dívida que não estou a suportar, eu vou vender tranquilamente, tenho certeza que vou aprender alguma coisa com isso e passa para a fase seguinte.
É.
E se as pessoas tiverem essa capacidade, lá está, primeiro ninguém as para. Não é? E aí se inscreve a sua própria história, porque muitas das pessoas têm alguém escrever a história por eles. Vai, olha, está aqui o plano de carreira. No primeiro ano é assim, no segundo ano é assim, depois é só. Depois ganhas o carro, depois já tens o cartão, não sei o quê. Depois aos 60 anos.
Hoje eu estava discutindo isso com a minha esposa, cara. Eu falei: deixa eu te explicar uma coisa. Os meus filhos não vão seguir o padrão normal do mundo, que é você tem que estudar, você vai ser valorizado pelas suas notas e depois você vai seguir uma carreira segura e tal. Não quero isso para eles. Eu quero que eles tenham um sistema de autogoverno. Não, peraí. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade forte, eu não estou aqui nesse mundo à toa e vou governar em todas as circunstâncias que Deus colocar para mim. Seja o que for que acontecer na vida deles. Né? Porque os filhos não são para nós, são para o mundo. Então a gente tem que prepará-los para vencer esse mundo. Né? E esse mundo é cheio de desafios. Coisa que na escola não ensina, coisa que na faculdade não ensina. E a formatação que o método, o ensino tradicional dá é que você vire mais um ali ratinho que siga o padrão da sociedade porque você não quer ser diferente. Né?
Mas já não é suficiente. Antes era porque as fábricas estavam a crescer, eram pessoas para trabalhar, as pessoas saíam e eram empurradas e... Pronto, não tinham preocupações, trabalhavam ali 7, 8, 9, 10 horas por dia, mas mesmo assim iam para casa, não tinham preocupações. Hoje já não é assim, podem trabalhar essas 10 horas por dia e ainda assim passar mal.
Pois é.
Por isso as coisas têm... forma de pensar, as pessoas têm que perceber, eu acho que o mais importante é as pessoas terem noção de onde é que vem... Acho que se tem também outras áreas, mas o dinheiro. perceber como é que funciona.
Como é que gera, como é que
mesmo numa empresa, perceber como é que eu contribuo para que esta empresa gere dinheiro.
Como é que eu gero valor aqui, né?
Como é que eu gero valor aí? Que se traduz em dinheiro, acho que ainda mais importante é como é que eu me consigo valorizar, não é? Aí tu percebes o ambiente, não vais com uma máscara das notas, assim, sou valioso, tive 20, tive 18 na faculdade, está aqui, exatamente, tive o curso, e vamos atrás das notas, que funcionou durante muitos anos, por isso é que os nossos pais ainda, muitos deles forçam isso, não é? Ter boas notas, sim, e tudo mais, porque funcionou na altura deles, mas agora não funciona mais, nós vamos com as notas, gajo, tira da frente, mostra-me o que é que tu fazes, não é? E a pessoa, faça o que me disserem, não, eu não posso, eu já nem... Não posso dizer o que tu tens de fazer. Tu tens que vir para aqui e saber o que é que vais fazer e ser valioso por isso. Portanto, mesmo trabalhando por conta de ontem, nós podemos ter essa posição. Mesmo que os teus filhos queiram ir para uma empresa A, B ou C, eles, se tiverem esta forma de pensar, os teus, os meus e quem tiver a ouvir,
é verdade.
Não precisam de ser todos empreendedores, porque é até uma tarefa difícil. Nem toda a gente vai ser feliz a ser empreendedor, mesmo que force isso nas vidas.
Tem gente que não tem a... Não quer.
Decisão. Simplesmente não faz sentido. Assim, não como foi. Eu não decidi ser médico, se eu metesse em estudar medicina e passei meio isso, seria completamente miserável. Se calhar, se agarrassem no médico e pusessem no meu lugar, também ia se sentir miserável. Mas se esse médico ou se esse trabalhador de uma empresa qualquer perceber como é que as coisas funcionam e como é que consegue acrescentar valor.
É aquele negócio, né? Existe um princípio que, mesmo que a pessoa acredite em Deus ou não, existe um princípio, que é a lei da semeadura, né? E essa lei é uma questão que, se você semear, você tem que colher, né? Então você vai semear, você vai regar, você vai esperar e você vai colher. Agora, tem gente que não semeia. Ou semeia mal, né?
Ou não rega, né? Semeia não.
Ou perde o processo no meio do caminho. Ou não tem paciência um pouquinho de esperar. Mas é um princípio que, se você semear, o imóvel mesmo é isso. Você está semeando naquela propriedade, você está investindo todo o seu dinheirinho, né, construindo ali, melhorando, reformando e deixando aquilo como deve ser, para um dia colher frutos. Só que você tem essa fase inicial...
Exato.
Que dói no bolso de qualquer empreendedor, né, do imobiliário. E é doído. Só
e até antes do investimento, o próprio fazer dinheiro, quer dizer, estás fazer 30 mil euros, 40 mil euros para dar de entrada no imóvel que queres. Este imóvel vai ficar para longo prazo. Não é fácil, não é? A gente decide, vou ganhar 40, em Portugal, ainda por cima. Não é fácil. Exige investimento inicial até em nós próprios, tempo dedicado, trabalho, falhas, horas. 50 telefonemas, como estava durante não sei quantos meses, para encontrar até negócios, para fazer dinheiro com eles na mediação, por exemplo. A pensar naquele imóvel. Depois ainda temos a fase, ok, já tenho os 40 mil, agora vou enterrar tudo aqui. Ainda vou fazer uma obra que vai demorar 6 meses, para depois desses 6 meses, aí sim começar a colher os frutos. E esses primeiros frutos que vai colher vão ser os primeiros, os pequeninos, não é? Depois, quando as coisas têm no imobiliário, onde toma proporções grandes, é quando nós já temos um imóvel que já gera rendas há 10 anos, já apreciou 10 anos, já pagou 10 anos de dívida, aí sim tu vês o cheque a chegar. Mas são 10 anos.
São 10 anos.
São 10 anos, não é?
Tem que deixar ele maturar, né?
Exato.
Não sei se existe essa palavra aqui, mas é...
É amadurecer, maturar.
É amadurecer, exatamente.
Porque se isso não acontecer, lá está, vamos estar naquele dinheiro rápido, mas só és tão bom quanto o teu próximo negócio.
E também não existe só o imobiliário, né? A gente está falando do imobiliário aqui porque a gente é tendencioso e a gente acabou se dando bem.
E a malta já
nisso.
Sabe, quem está lá em casa sabe que...
Mas, sendo sincero, cara, eu acho mais seguro de todos, entendeu? Eu acho mais seguro de todos. Porque hoje você tem investimentos em ações, nisso, não sabe? Mas se você não for um técnico para conhecer as ações, para conhecer aquele mercado e tal... Você vai deixar na mão de alguém... Que...
Não tens influência nenhuma nesse... Ou és o dono da empresa e listas na bolsa, ou não... Lá está, tens de ser um analista, tens que...
Tem que ser um analista, exatamente.
Para fazer dinheiro a curto prazo, a longo prazo, lá está. A história também o diz, que mais dinheiro é injetado no mercado financeiro e as coisas vão subindo. Umas morrem, outras não, mas se meteres naqueles ETFs, aquelas...
Fica. Eu acho que faz sentido a pessoa ter um pouco de patrimônio líquido, né? Para não...
Sim, porque...
Acabar ficando totalmente imobilizado.
De um momento para o outro, a gente precisa, não dá para...
Exatamente. Então tem que equilibrar um pouquinho.
Mas, concordo contigo, lá está, nós aqui somos tendenciosos, mas o imobiliário é aquela coisa que nós podemos dar segurança ao investimento na compra. Não, é um,
é.
No imobiliário tu consegues, não há mais nada que permita, tu na altura em que compras ganhas 20 mil euros, porque compraste bem.
Pois é,
né? Compras
você, você ganha na compra, né?
Ganhas na compra.
Na compra.
Tipo, tu custa 100, vale 140, compras por 100, no dia em que tu saem 100 mil euros da tua conta, ficas 40 mil euros mais rico.
É. Sabe que eu tive uma grande surpresa assim no mercado imobiliário de Portugal em relação ao Brasil?
Foi.
São duas coisas, tanto na venda quanto no arrendamento. No arrendamento, tem tanta opção lá que você, às vezes, desesperadamente, quer colocar o primeiro para dentro. Graças a Deus, arrendou.
Tem a opção do lado da oferta.
Exatamente. Sim.
Pois, cara, tenho certeza que não
aqui
tem.
Aqui não, aqui é totalmente ao contrário. Aqui você coloca um imóvel disponível no mercado, vem 200, exatamente 200 pessoas de um fim de semana, querendo, se tiver preço justo, né, querendo a mesma propriedade. Habitacional, no comercial não digo tanto, mas habitacional sim.
É isso aí, sai. Pelo déficit
que existe, né, de casas. Então, isso me deixou assim completamente surpreso com a terrinha. A terrinha que
eu digo. É um país pequeno. É. Mas já desde 2018, que é, quando tu vieste, já era assim. Talvez não 200 pessoas na altura.
Já tinha muita demanda de arrendamento.
Mas já tinha.
Já tinha, né?
Comecei a arrendar em 2018, foi isso?
É. Eu lembro que eu comprava, quer dizer, os investidores compravam as casas, eles colocavam para a gente arrendar, nem precisava fazer muito esforço, era, às vezes nem fazia anúncio, já tinha uma pessoa qualificada querendo, já pedindo ali algum tempo, já tinha pedido ali algum tempo, e na hora que entrava a gente encaixava a casa, era rápido mesmo.
Hoje, lá está, tu nem não precisas fazer nada quase, já tens ali a lista de pessoas que já estão à procura há semanas e semanas e não conseguem encontrar. É bom para o investidor, mas é péssimo para a economia. É um sinal, um indicador péssimo, não é? Quando tu tens tanta pessoa desesperada à procura de casa, isso é mau.
É.
Como um todo, é também o nosso trabalho fazer com que contribuir para que isso melhore para os nossos clientes.
No fim das contas, o que a gente gera são oportunidades, né? Você construindo, criando mais habitação, e se for habitação acessível, você está construindo, está colaborando com a economia, né? Porque você está colocando mais oferta de produto no mercado. Porque o governo tem capacidade de fazer casa para todo mundo, mesmo que quisesse. Não tem.
Eles não sabem disso. É bom que estejam a ouvir este podcast para refletirem. Mas não conseguem. Pá, nós cumprimos o nosso papel. É verdade que fiscalmente e mesmo juridicamente, legalmente, não facilitam de todo. E por isso é que isto acontece, não é? Eu acho que é só juntar um mais um.
É.
Apertamente com o investidor. O ano passado mudaram as regras. Este ano estão a mudar as regras outra vez. Fiscais, agora já não há isenção, já não sei o quê. O benefício já não vai. Quer dizer, coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum, sendo o objetivo criar mais oferta no mercado. Por outro lado, tens problemas, lá está, se calhar no Brasil é assim, não sei, nos Estados Unidos há muitos estados que são assim, em que toda a gente sabe que se deixas de pagar a renda, um, dois meses estás fora. Cá não, a pessoa
fica,
vai ao tribunal, só até chegar ao tribunal são seis meses.
Não tem proteção nenhuma do senhorio, né?
Não tem proteção nenhuma cá. Por isso é que, eu não sei, tu tens arrendamentos cá?
Tenho.
Por isso é que eu pessoalmente, e logo desde o início, a maior parte dos arrendamentos que eu faço é tudo público deslocado. São pessoas que já têm até casas noutros sítios, quartos, T1s, T0s, que a pessoa vem trabalhar, vem para um estágio.
Sim.
Porque eu não me sinto nada confortável com
alugar a casa inteira.
A casa inteira, tipo um casal, uma família, porque, pá, não há proteção. A pessoa, basta decidirem, agora deixamos de pagar. E ficam lá mais dois anos, um ano e meio, dois anos, sem acontecer absolutamente nada.
Eu já tive muitas casas assim, já resolvi algumas e outras não. Se quiser eu posso contar algumas.
Tens casas que neste momento com problemas de falta de pagamento?
Tenho. E tudo mais. Já tive outras e já resolvi. Eu já tive casas com ciganos, com deficientes, com gente de má fé e com gente que realmente ficou apertada e perdeu emprego e tal e teve que... Na maioria das vezes, eu consigo resolver, numa boa. E já tive traficante numa das casas, que eu não sabia. Quando eu soube, Então,
desde que paguem a renda?
Não pagar. Pior que não. Esse é que é pior. É...
Atenção, pessoal. Não estou aqui a incentivar a nada. Mas sim, continuo. Eu, por acaso, nunca tive assim um problema. Pá, já tive um, dois meses sem pagarem, mas foi lá está. Resolver na boa. A pessoa perdeu o emprego. Ok, pá, vamos ver se arranjas uma alternativa. É. Tens a caução também para qualquer coisa. Mas dois meses temos que nos resolver. E as pessoas acabaram por sair ou resolver-se e conseguirem voltar sim. a pagar. Mas continua.
Não, então, com os ciganos, eu resolvi de uma forma que eu falei, olha, e era um cigano ainda deficiente.
Uhum.
Eles não saíam, não saíam, não saíam. E eu comprei já a casa assim, um lote de casas assim. Eu cheguei para eles e falei, olha, vocês não podem mais continuar. Sinceramente, não dá, não tem essa hipótese. Eu estou disposto a ajudar vocês a saírem. E aí eles me pediram dinheiro. Ah, então tem que me dar tanto e tal. Eu falei, senhor, esse tanto não dá. Mas eu lhe dou alguma coisa para ele ajudar a sair. Porque eu quero o seu bem e também não quero que o senhor fique mal aqui na minha propriedade.
Mas não, já fizeste um negócio, aí compraste. Já com margem que sabias que ias ter ali talvez algum custo extra com isso.
E aí consegui, mas tem pessoa que não aceita, entendeu? Consegui com um jeitinho acertar no dia que ele colocou a van, que colocou as mudanças e que me entregou a chave, acertar com ele no pagamento. Dei um pedacinho, e depois no dia da saída, entendeu? Dei outro dinheiro para ele me entregar a mesma chave. O outro foi tem um outro traficante que entrou agora, mas o outro era uma casa que mesmo que tinha lá um cara que acho que ele movimentava algumas coisas ali. Perto abaixo da banheira, Vale da Moreira. Eu falei, pô, meu amigo, você sabe que a gente tá vindo fazendo obra nessas casas e a gente vai chegar aí, né? Então, o senhor me permita fazer a obra e tal e ache um lugarzinho para si. Ah, então, pá, eu fiz a obra aqui, que o senhor não pode ser assim. Eu falei, não, mas você sabe que a gente tá de boa fé aqui, não pode. E aí ele falou, não, eu gostei de você, não vai ser por aí, a gente vai resolver. E tá bom. Aí chegou no dia, eu falei, olha, agora a gente tem que resolver. Ele falou, não, você tem que me pagar isso, tem que me pagar assado, me pagar isso. Eu falei, amigo, tá bom, eu pago. Quanto que o senhor quer? Aí ele, não, deixa eu pensar aqui, o senhor volta aí amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte. Quando eu tô negociando dentro da casa com ele, chega outro cara com uma chave de fenda na mão.
Caraca.
E nada bom elemento assim, você via que não era pessoa... Eu falei, opa, então, isso aqui não estava combinado. A gente começou a conversar com homens aqui. Chega agora mais um com chave de fenda, que isso? Então, não preocupe. Não, pai, então... Aí eu falei, pô, esse cara vai me pedir uma fortuna. Aí depois ele, não, que o senhor vai me dar 1.000 euros aqui. Eu falei, não, 1.000 euros é muito, não. Aí ele, não, então, mas eu não vou usar nada, meu amigo e tal. Ele, não, o senhor vai me dar, então, 500 euros. Eu falei, não, rapaz, que 500 euros? Tá doido? A gente tá fazendo obra aqui com maior dificuldade. Aí acabei fechando pra ele com 150. Ele saiu. Mas assim, foi na boa, foi na amizade, entendeu? Porque eu fui levando o cara numa boa. Mas foi uma situação de risco ali que eu fiquei, entendeu? E tiveram outros também. Teve um, cara, que eu aluguei uma propriedade.
Isso foram cenários em que compraste, já estava lá a pessoa. Agora, tens trazido alguém que depois...
Trouxe. Qualifiquei um casal, me pareceu ser gente boa, um português, casado com uma brasileira, e aluguei uma casa completa. Ele pagou 2 meses e não pagou. Parou. Não vou pagar, então, pai. Então. E falei, meu amigo, você vai ter que sair, só isso, não pode ficar aí. E aquele que não paga... não dá explicação e ainda te maldiz, sabe? Aquele tipo de gente que... E ainda, eu não tenho nada contra, ainda fez macumba na propriedade. Fora da propriedade, que era uma casa, uma moradia, né? E eu falei, tá bom, então vamos ver. Não fui para tribunal, não fiz nada, só orei. Falei, Deus, me ajuda a resolver isso, que eu não posso ficar com essa situação. Esse senhor me atrasando a vida, poxa, forneci uma casinha pra ele. Não era uma casa nada demais, uma casinha humilde, mas o aluguel também não era nada demais.
Sim.
E aí ele parou de me responder. Mas quando respondia poucas pessoas me irritam, mas sim. Esse era o tipo que me irritava, que era aquele cara que é aproveitador e ao mesmo tempo arrogante. Sabe? Aproveitador arrogante. Que tal, pai? Eu falo, não, não dá.
Não é fácil.
É. E ainda, eu não tenho nada contra a macumba, mas ainda fez ali na minha propriedade. Eu falei, pô, não dá. E aí, teve um dia que eu, por sinal, falei, olha, eu preciso dar moradia para meus familiares que estão chegando. Não tem jeito de você continuar, desculpe e tal. Rapaz, nesse dia, eu tava orando, cara, mesmo assim.
Às vezes
nesse dia, cara, ele me respondeu falando, seu João, deixei a chave aqui, a casa tá como o senhor me entregou e tá vazia. Eu falei, não tô nem acreditando. E ainda levou as macumbas dele.
Pô, já visto.
Não tenho nada contra, entendeu? Não sou aqui, mas é uma coisa que a gente
pronto,
não
mas perdeu, lá está, foi tudo coisas resolvidas, se tivesse que ir a um tribunal, ou se... as pessoas... Se ele decidisse que não, pá, nesse dia deu alguma coisa, teve uma iluminação qualquer e resolveu as coisas. Mas a verdade é que o sistema em si, não, as pessoas nem pensam bem nisso.
Pois é. Não... E idosas aqui, como é que você vê o mercado para idosas? Casas com idosas. Você tem casa com idosos?
Não, não, não tenho. Não. Nunca, pá.
Eu tenho umas tantas velhinhas de asilo que eu tenho por aí. Mas... não é fácil também. Eu tenho idosas sem contrato.
Pois, mas está como vitalício, não é? A pessoa já paga não sei quanto
tempo. Está muito estando, né? Aí com os advogados você pergunta, chega numa coisa, mas...
É difícil.
A única coisa que você pode fazer é ajustar um pouquinho a renda mediante ao que ela recebe e...
Mas também são reformas... Apesar do que eu tinha de perguntar, sim, esse tipo de coisa não meto, acho que não... O capital lá preso, mesmo que seja financiado, não... Essas casas, como é que... Ou são muito baratas, não sei, ou...
Eu acabei, assim, eu comprei, teve um prédio que eu comprei, que uma das frações tinha uma idosa.
E quatro frações, uma delas.
É, exatamente, acabei aceitando a idosa, mas soube que ela, lá atrás, tinha falsificado a assinatura, que não era por direito dela estar com a casa. Então isso me incomodou. E é uma pessoa que não paga nada, ela paga um euro, pra você ter noção.
Porra.
Então é um caso que eu tenho que relevar muito porque parece má fé da senhora. Né? Tem a lei de proteção, a gente não quer mal das pessoas idosas, né? A gente tem pai, tem mãe, sabe qual é a dificuldade de habitação hoje, mas também tem o outro lado que às vezes age de má fé. Né? Então
eu tenho
essa senhora e tenho mais duas. Uma é deficiente visual e a que paga 50 euros e a outra é uma que não tem contrato também e eu vou ter que atualizar a renda, entendeu? Então...
Mas fazem parte de imóveis que têm outras frações ou...
Não, essas duas são isoladas.
É tipo apartamento que já com a pessoa... É. Pois, pá, normalmente não... Mesmo sendo barato, lá está. Ok, que podia semear a semente para muito longo prazo, 10, 20 anos, mas... Acho que consigo, em vez de colocar lá o dinheiro ou a alavancagem, não é? Aquilo que a banca me dá, por isso em coisas que giram mais rápido ou melhores negócios.
É aquele negócio. Eu penso assim: o patrimônio é sempre patrimônio. Se eu sou novo e tenho algum capital e está valendo muito a pena, eu vou. Porque, na pior das hipóteses, você usa essa casa para garantir alguma coisa, alguma dívida ou hipoteca.
Sim,
é porque.
Isso.
É um dinheiro que você não consegue liquidar tão rápido, mas é um patrimônio que tem algum valor.
Sim, consegue ir à banca e...
Entendeu? Então, tem que pensar nesse sentido também. Né? Foi mais por aí que eu pensei.
Eu já fiz essa reflexão. Para mim, pelo menos, não me fez muito sentido. É. Deixa lá o
dinheiro. Eu arrisco, eu gosto. Que aparece de imóvel... Eu falo assim, mas esse imóvel não presta. Todo imóvel presta. Depende do preço.
Pois?
Depende do preço.
Coisas. É, já aqueles os primeiros imóveis que comprei, depois até saí daqui, fui para Santarém, pá, comprei imóveis. Precisava muitas obras, fechada há décadas e décadas, mas 5 mil euros a fração.
Santarém, quantos quilômetros daqui?
É 100 por aí, 80, 100 de carro.
E você deixou no mercado imobiliário lá, arrendada?
Arrendada.
E estão lá os imóveis?
Estão lá.
E como é que é? Porque eu já pensei nisso, que eu já vi muitas casas, 20 mil, 30 mil, assim, mais afastadas. E me preocupa ser casa afastada, porque imóvel é localização, 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 né?
Mas são, por exemplo, Distrito de Santarém.
Sim.
E tudo o que está perto. Isto é a minha visão. O que está perto da A1, das linhas férreas, linha de comboio, que vem basicamente fazes Santarém, tu renovas, acho que não passa, mas em troncamento carregado.
Mas olha só, me fala se você não sente diferença. Eu tenho imóveis aqui no Barreiro e embaixo da Banheira, Arjos Vedos e tal, e tem imóvel no Montijo. Eu já sinto muita diferença do Barreiro e baixo da Banheira para o Montijo. Mas
Diferença em que
muita.
sentido? Em nível de procura?
Em nível de procura.
Pá, para teres noção, nesses imóveis na aldeia, pá, são cidades com 15
Sim.
mil, 20 mil habitantes,
Pois.
a mim acontece-me o mesmo que tu estavas a dizer há pouco. Metes um anúncio, no fim de semana tenho 200 contactos.
Fogo.
Tipo, o nível de procura é quase.
Mas quem é que pessoal que vai morar para lá? Porque assim, não tem tanto trabalho. Trabalhador assim não é.
Tens trabalhador
É
deslocado.
imigrante,
É que tens muito. Aqui tens
português.
oferta, pouca oferta. E tens investidores aqui a mexer, a comprar, é perto de Lisboa, Montijo e tal.
Sim.
Vais para mais, um bocadinho mais longe, perto de capitais de distrito, há mesmo continuar a ter hospitais, continuar a ter universidades, continuar a ter
Sim.
uma hora e meia, 1 hora e 20 de
Mas quem é que
acesso.
são os seus inquilinos lá? Desculpa.
Trabalhadores deslocados, médicos, malta que está em formações, por exemplo, de GNR, de tropa, pilotos aéreos, por exemplo, ali com o aeródromo de
Entendi.
Ponte Sor, e que não tem oferta, e a oferta que tem, como o mercado é tão pequeno e que ninguém olha para aquilo, não
Pois.
tens uma pessoa que arrenda por 350, uma casa, tipo, ninguém quer ir. Este público-alvo não é bem mais 100 euros, mais 150 euros, não é por aí. Vai preferir pagar mais por uma coisa remodelada, já tem mobília,
Entendi.
já está equipada, já
Entendi.
tem
Renovadinho, né?
renovadinho, pronto,
Pois.
pá, não tem nada a ver. E é um bocado, claro, se forem mais 50 igual a mim
E como é que
para lá,
faz obras à distância lá? Você contratou o pessoal de lá?
eu mando cá.
Ah, manda de cá para lá.
Yeah, tenho
Aí eles
cá.
dormem lá na casa mesmo.
Ficam lá na casa se tiver condições ou numa casa alugada.
Entendi.
Por exemplo, agora estou lá a terminar uma obra
Entendi.
que a equipa que lá está numa das frações que eu já tinha anteriormente.
Entendi, feito com
Portanto, eu
eles.
tirei o arrendamento lá, é uma
Equipe
senhora que sei.
daqui.
Equipa daqui,
Entendi.
sim. Mas isso é um ponto
Negativo de lá.
negativo.
E para material lá, é fácil conseguir?
É, as coisas simples é tranquilo, mas
Maxmat, tem Leroy,
tem
tem tudo.
Maxmat, Leroy, o Brico Marché
Bricomarché.
também tem para lá. Pá, é preciso ter cuidado, nem todas as zonas têm isto, atenção.
Pois.
Pá, mas é ter atenção nestas zonas mais deslocadas, ter atenção aos fornecedores de serviços, agências imobiliárias ou empresas, pá, pelo menos que existam duas, três empresas que façam ou que possam fazer gestão do arrendamento,
Sim.
porque nós não vamos estar lá.
Pois.
E os prestadores de serviço, tipo obras, porque senão pode ser muito barato, a renda pode ser muito boa, mas depois queremos um gajo para ir lá trocar um cano ou rebentar um cano e pagamos 500 euros porque não há ninguém lá a trabalhar.
Sim.
Tem que vir um gajo de Lisboa, daquelas empresas de piquetes, fazer esses serviços. É preciso ter cuidado porque lá está, custa o mesmo arranjar aqui. Aliás, custa às vezes mais fazer obra lá ou arranjar coisas lá do que aqui por causa do fator de distância.
Sim.
Por isso, lá nesses sítios. Agora, se for
E
até.
ainda acha casa barata, muitas casas baratas lá ou não? Agora subiu
Arran...
também. Para
Subiu, subiu
comprar.
bastante. Pá,
É.
coisas que eu comprei há não assim há tanto tempo, dois, um ano até, que já subiram 40% de valor. Para teres a noção. Se for 2, 3 anos, duplicaram
E
tranquilamente o
você
valor.
acredita que o mercado ainda vai subir mais ou agora vai dar uma.
Não, não acredito. Depende das zonas. Eu acho que, por exemplo, estas zonas ali em troncamento, são as zonas que eu também olho mais, mas em troncamento, carregado, eu vejo as coisas ainda a subir para chegar até ao teto em que as pessoas podem financiar aquela faixa que se consegue financiar ao mínimo possível, que é quem ganha 700, 800, agora já não sei, 800, 900 euros, são duas pessoas,
Sim.
conseguem ir até atualmente 130, 140 mil euros. E ainda há ali imóveis, quais as zonas, tipo Santarém, por exemplo, Santarém,
Sim.
vês imóveis que estão para obras por 120, se calhar vais lá, negocias para 100, estás a ver, fazes 20 em obra, fica nos 120 e se calhar vendes por 140, 150, aí consegues. Mas é este tipo de cenários. Por exemplo, Lisboa abrandou. Também faço. Em Lisboa, principalmente. Aliás, única e exclusivamente compra e revenda.
Sim.
E um travão gigante. Lisboa, Margem
É mesmo?
Sul. Tipo. De coisas que era expectável vender num mês. Demoram 4 até sair.
E ainda tem que reduzir um pouco o preço para
Felizmente,
vender.
ainda o preço aguenta. Mas não tem margem para. Como fazias. Tá, 2021,
Sim.
2022. Tu metes. Preço de venda estimado seria 150 no Barreiro ou 130 no Barreiro. Tu
Sim.
punhas por 140 e saía a mesma. Isso já não acontece. E os 130 ficam ali, tu tens de defender o teu preço com um bom imóvel, claro, não pode ser uma lavagem.
Sim.
E está feito. Por exemplo, hoje fui visitar umas obras, uma dessas obras nós já vamos com mais 15 mil euros em obra. É um imóvel para vender nos 4, mais de 400 mil euros. Sim. Pensando assim, não, a gente tem que investir aqui mais, senão este imóvel não vai vender. Temos que ir manter isto, esta loiça, não, isto sai fora. Iamos manter esta banha, não, sai fora. Estas leis, até, não, sai Sim, fora. Tem que ser, porque senão já sabemos que vai ser difícil, ou é de esperar que vai ser difícil escoar rápido. Se ainda for assim meio lambuzado, só esquece. Aí estamos, temos que reduzir preço e nós não queremos reduzir preço. Mas é, essas zonas eu acho que não têm sim, muita margem para... Aliás, tem margem para descer até, corrigir. Quem quer vender rápido... Dá uma
assentada no preço, né?
Yeah, tem que, vai ver aquela malta que já não pode aguentar 2, 3 meses, tem que vender mais rápido, tem que baixar ali 5, 10, 15%. Mas estas zonas, por exemplo, aqui o Barreiro, o ticket anda nos 130, 140, 150, eu não vejo que baixe assim muito. É mais difícil vender, mas um remodelado, e aquele T2, 70 metros quadrados, 80 por 150, 160, com o devido tempo no mercado, eu acho que vai sair. Não vai sair tão rápido como antes, mas vai sair. Sim. Agora, ser forçado a vender por 130, 120, 115, isso não, acho que não. É impossível.
Entendi.
Acho, o que é que tu achas?
Eu acho que o mercado do entorno de Lisboa estava esquecido, né? O Barreiro era um deles.
Uhum.
Como a Moita também. E eu via que na época que a gente começou no mercado imobiliário, a gente fez muito, muito trabalho de bem dizer o Barreiro, bem dizer a nossa margenzinha sua aqui, né? Mas o Barreiro, a Moita, e talvez um pouquinho o Montijo também.
Sempre tiveram uma conotação, não é? As pessoas...
Sempre, sempre. Ninguém queria Barreiro.
Yeah.
Eu chegava aqui para trazer investidor... Então, mas é prédio na frente do Rio? Tem vista para Lisboa? Não. Então não quero. Só, eles só queriam aquela fiadazinha, né? Que era de frente para Lisboa ali, na Verderena, na perto dos barcos, e ali na Bento Gonçalves, né? No Barreiro Velho. O resto ninguém queria mais nada. Não queria. Tanto que os primeiros corajosos que a gente foi incentivando, falando, cara, pode comprar, a gente já fez isso. Estou falando para você. A gente fez vídeo impulsionando, né? No Facebook, a Margem Sul, o Barreiro e tal, para atrair mesmo as pessoas. E aos pouquinhos elas começaram a chegar. Foram chegando. Teve casa no começo, em 2018, que a gente, para convencer um investidor, a gente falava assim: olha, compra por 40, que eu já revendo para você por 50. Às vezes tinha que apelar. Porque a pessoa não quer botar o dinheiro. Ela fica com medo. Compra, eu garanto. Aí eu batia no peito assim, eu garanto que eu vendo para você por 50. Ah, mas é especulação? Mas não teve jeito, tinha que trazer as pessoas. E eu, para trazer as pessoas, eu tinha que botar dinheiro no bolso delas.
Pois.
E aí, essa pessoa, depois de 50, remodelou e pediu para eu revender. Aí vendeu por 90, 80 e poucos e tal. E aí que um foi falando pro outro. Né? Não, olha, eu fiz e tal. Aí eu comecei a ter vários investidores querendo a mesma coisa, porque deu certo com um, com dois, com três, com cinco. Eles começam
a falar, isso foram.
E aos pouquinhos foi, e todo mundo depois foi fazendo a mesma coisa, porque viu, né, que deu certo. Até que o Barreiro, toda hora, né, chegou um momento, tem aí, tem oportunidade e tal. Não, cara, não tem.
Não tem.
Não tem mais nada.
Mas está a ser mais fácil em Lisboa do que aqui, na verdade.
Exatamente. Você acredita que eu estava no avião ontem e indo para Bruxelas? Sabia que o entorno de Bruxelas ali, o entorno da Antuérpia e tal, tá melhor de comprado que aqui? Você acredita nisso?
Em termos de preço?
Em termos de preço. Tem casas, eu tava pesquisando, tem casas lá, assim, com dois andares, por 85 mil, 85 metros quadrados e tal. E numa região ruim, não. Seria uma região tipo a Baixa da Banheira aqui. Pra gente, tem gente que acha ruim. Mas não é ruim.
Sim. Não,
não é ruim. É bom. Você tem transporte, está perto do barco, para investimento. Sim, é
80
bom.
Na Bélgica.
Na,
não é?
Bélgica.
Que é na duas Bélgica. Vezes o poder de compra, ou três vezes na o poder Bélgica. De compra.
Não, rola muito mais dinheiro. É outro mundo.
Compraste quantas na viagem?
Não, eu estou lá, ainda estou fazendo meus... Sabe, a gente vai armando o nosso território para daqui a pouco, né?
É a semente, não é? Vais lá, conheces uma pessoa, paga um jantar, não sei o quê.
É
um bocado por aí, não é? Então, olha, só aqui estamos quase a chegar aqui ao final.
Vamos.
Conta-nos aqui sobre, pá, a tua visão para os Estados Unidos, o que é que te levou para lá, porque já estavas aqui há algum tempo, decidiste sair da zona de conforto, até numa indústria nova, pelo que eu percebi, que eu acompanho também nas redes.
Sim. Então, eu sou na realidade, o meu perfil é venda de produto, não é venda de serviço. E é por isso que a mediação, ela foi me cansando, porque era serviço, né? E eu sou produto. Então, eu gosto de fazer casas para vender, produto. Eu gosto de criar moradias, né, ajeitadas e para arrendamento. E sempre tive, em 2010 eu morei lá. E quando eu morei lá, eu descobri uma fonte de roupas muito boa.
Uma fonte de
Roupas.
roupas.
Roupas de marca.
Sim, sim,
Ralph
sim.
Lauren, Tommy. Mas original, não é? É todo tipo de marca importada. Não AAA. Tipo Versace, Gucci, Prada. Mas Armani, Tommy, Ralph Lauren, Calvin Klein e tal. Isso sim. É o meu guess. Então, eu na realidade já tinha planejado-me emocionalmente para... Não, um dia eu ainda vou voltar para a América e fazer o que eu fiz em Portugal lá, que é construir alguma coisinha e poder ter um pezinho lá, entendeu? Então, eu sempre que saí do Brasil, eu queimei navio, mas eu não queimei patrimônio,
Sim.
entendeu? Eu só destinei o patrimônio. Eu não saí de
Queimaste na
Portugal,
tua cabeça, não precisaste de vender tudo e
pois...
conseguiste desligar
É
ali.
porque as pessoas, o que elas fazem? Elas têm uma vida inteira construindo. Daqui a pouco elas rasgam tudo, vendem tudo, liquidam tudo e vai para um outro país e não sabe nem o que vai fazer. Só que ela vai com uma folguinha e essa folguinha vai acabando. Porque ela acha que
Vai
aquilo
durar para
é.
sempre, depois há o imprevisto, a casa, tens não
Exatamente.
sei
E a maior motivação do ser humano é a necessidade. Então, quando ele se joga numa situação, circunstância de necessidade, ele soluciona coisas que ele mesmo
o quê. Sim.
não acreditava que podia.
É isso mesmo.
Foi como eu
Acho
me
que isso é a
joguei
maior
aqui.
dica que se pode deixar aqui.
Eu acho que sim. Como eu me joguei em Portugal, eu falei, pô, agora tem que fazer acontecer. E eu me joguei agora na América, sem queimar patrimônio aqui, entendeu? Eu poderia ficar aqui muito bem vivendo, não precisava fazer mais nada, nem dar satisfação para ninguém. E tava confortável, num apartamento muito bom no Montijo e, cara, tranquilo. Mas eu falei, ainda sou novo. Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda quero um pouquinho mais. Não é uma coisa que é ganância, não é. É uma ambição saudável e que me faz transbordar não só para mim, mas para dizer para os outros que é possível, né? Então, eu acabei conhecendo lá algumas coisas em Orlando, especificamente, e gostei da região. O entorno de Orlando hoje, eu vou responder já a sua pergunta, que é por que que me fez sair daqui para ir para lá. O entorno de Orlando, no centro, está muito crowdado. Então, tá caro, tá inflado, é igual a Lisboa. O entorno é que ainda compram-se terrenos baratos e construção nova. Construção nova lá é uma coisa, você pega um general contractor,
É rápido, não
paga para ele e ele faz tudo, tipo chave na mão. Você não se preocupa. Porque reforma, esse tipo de coisa lá, você tem muitas surpresas desagradáveis que você mesmo não tem controle. Então, é melhor casa do zero lá, diferente daqui. Casa do zero
Exato.
aqui é anos.
É
Lá,
muito
casa
tempo.
do zero, depois que você pega permit, é assim, não faltar dinheiro pro general contractor
E eu
e
faço.
ele, exatamente, até porque as casas lá são casas de maioria de papel,
É isso aí.
dizem, né? É confraria, confrade, né? Madeira e tal,
E
um
tá
telhado que
feito.
já vem quase tudo pronto, tipo esse chão flutuante.
É.
Desce e pronto. Casa é
Sim,
simples, o
é.
resto é pladur. Só que eu ainda não estou no mercado imobiliário lá. Eu já.
Mas o objetivo é
É.
chegar lá.
Não, não. Já cheguei lá, já fiz meus contatos, já avancei com algumas coisas. Mas hoje eu estou com esse propósito de roupas. Para quê? Porque aqui eu fiquei meio que. Eu tenho muita renda ativa, passiva aqui. Mas renda ativa, eu falei, caramba, o que que eu vou fazer aqui de renda ativa? Vou ficar só no flipping? Pô, mas isso eu já sei fazer. Ah, mas e eu comprar casa, reformar, isso eu também já sei fazer. Não, mas, poxa, de repente eu vou mediar mais. Não tenho mais vontade, sinceramente. Não tenho. E aí eu falei, não, cara, eu vou porque a América é diferente, eu preciso me influenciar um pouco por lá, entendeu? E talvez trazer esse espírito empreendedor. Eu vou te ser sincero, duas coisas me tiraram daqui. Que eu não saí, eu tô aqui ainda. E nunca vou sair. Nunca vou sair. Eu quero poder ter escolha de viver lá, viver cá,
Então,
viver no Brasil.
exato.
Mas aonde eu quiser, eu fico lá um pouquinho. A primeira foi: Portugal é muito pequeno também de incentivos. Se você tem uma casa na América, meu amigo, você tem dinheiro líquido. Você chega num banco, no terceiro, você vai discutir qual é a melhor taxa e todos eles vão te emprestar 60, 70% do valor do imóvel. Aqui, se você chega, então o banco não quer seu sócio, não quer ser seu sócio. Né? Na maioria das vezes é assim. Mas é claro que se você tiver taxa de esforço, tiver isso, tiver essa, você vai conseguir. Como eu também me escalei muito no banco.
Sim,
eu tenho aqui várias casas financiadas no banco.
Sim,
e não
sim.
tem problema de queixa com o banco. Só que o banco, ele precisa de você, mas ao mesmo tempo não quer te enxergar.
É isso. É
entende?
assim, meio estranho, não é?
É muito estranho.
Não é uma
Porque
relação muito comercial, é uma relação.
Eu tenho diversas casas, o Ricardo, e várias delas pagas. Eu cheguei para o banco e falei: olha, eu quero hipotecar, preciso levantar X. Ah, não, mas o banco não quer casas agora. Eu falei: mas vocês não vivem de juros? Sim. Vocês não vivem de bons pagadores? Sim. Mas então o que vocês querem mais? Se eu estou dando uma garantia integral e nem do valor todo da dívida? Eu falei: não, então tá bom. Aí o banco te oferece, você pede 10x, o banco te oferece 1x. Aí você fala: pô, eu vou crescer aqui, tá? Eu não vou parar, tanto que eu
Sim, mas
tenho.
é mais
É
lento.
lento. Agora, você tem uma casa nos Estados Unidos? É na hora.
Vai a banho,
É na
não é?
hora.
São bancos
Não.
locais, muitos deles até.
Tem private lender. Tem
Exato, isso é uma coisa que falta tanto.
tem private lender, tem gente que quer oportunidade de investir. Porque o cara não quer se preocupar, ele quer talvez colocar ali um dinheiro, um hot money, e sair com 1 ano, com 2 anos, e é o tempo que você precisa para empreender. Entendeu? Que aqui é difícil você arrumar. Ou
Aqui é
quando arruma com
difícil.
juro muito alto. Tem gente que faça.
Sim, o banco não empresta, não há muitas opções corporate, tipo o Hard Money Lender, que tem muitas garantias também.
Exatamente.
E os privados também não, de forma geral, para no imobiliário acaba sendo mais fácil, porque tem o colateral e as pessoas nem em Portugal estão habituadas ao imobiliário. Mas se for para outro negócio qualquer, já começa, oi, calma lá. E é mais difícil. Nós estávamos há bocado a falar em off e estive lá nos Estados Unidos este ano, em
Sim,
março, abril deste ano,
sim.
e pá, só ir lá e voltar, tipo,
Já deu uma
uma semaninha, duas, volta-se com power e tipo, esquece, o meu negócio cresceu
decolou, né?
três, quatro vezes só por vir, até, inclusive, pá, talvez uma fase até tenha começado a puxar demais pelas pessoas à minha volta e por mim, mas foi tipo, só o facto de lá
Você pegou outro
estar a
ritmo.
falar, pegas aquele ritmo, pá, mas quando vens para cá tens que, lá
É,
está,
tem que puxar a galera.
tens que te lembrar, não te podes
É,
esquecer
do
do modo
descanso.
português, não, temos que
É.
fazer isso com velocidade, sem perder tempo, mas no estilo português, para também
É.
não darmos um burnout, não
Atropelar.
tá, isso, e para o pessoal também não se sentir arrastado. Então, neste momento, estás com um negócio de roupas, o objetivo é, tal como a mediação, escalar esse negócio para gerar o capital para começar a investir lá, pá.
Lá eu tenho duas boutiques online que estão rodando. São 3 mil, 2, 3 mil peças cada uma. E já vendeu, rodamos aí 40 e poucos por cento de cada lote. E tá indo. A perspectiva do online lá é gigante, né? Eu nunca pensei que eu fosse vender roupa de americano para americano. Eu pensava que eu ia vender para brasileiro, porque eu já tinha feito isso em 2010. E vendi muito no Brasil. Só que eu nunca pensei que eu fosse vender para americano, cara. Coisa que eles estão na terra dele, né? Deles, né? Então, foi uma surpresa para mim e acabou que me abriu a mente. Falei: não, isso tem um negócio muito maior por trás. É só gerir direitinho, fazer funcionar e replica-se aqui, né? Porque são roupas de marca, mas com preço muito abaixo, porque talvez possa ter um pequeno defeito, ou é um return, ou é um. Porque lá a lei de devolução é muito grande. Então, você chega na loja, mesmo sem etiqueta, você fala: não, quero devolver. Eles, em 30 dias, são obrigados
Devolver.
a receber, a dar o refund,
Eu acho
né?
que há também, mas desde que
É
tenhas uma
menos.
prova
É
de
menos, é.
15 dias, 30 dias, não sei. Até admira ser menos caro, claro. Normalmente aqui protege bastante os
Os
consumidores, os
consumidores, né?
clientes.
Não, lá, assim, é o que eu falei: todo mercado tem seus prós e contras, né? Eu acho que você tem que fazer um mixzinho, pegar o melhor de cada e implantar para você.
Implementar. Exato,
Entendeu?
cada trajeto é um trajeto. E temos que, com as aprendizagens, não é, que vamos tendo, como tu tiveste, Brasil, Portugal e Estados Unidos, e tirar o melhor das três. Se agora vais à Bélgica, se for lá mais vezes, também vais tirar qualquer coisa de lá. de positivo. E às vezes há coisas que nós tomamos cá como negativas, não é? As coisas andarem muito lento, às vezes. É. E na verdade é uma coisa boa se tivermos dois anos na América, sempre com o acelerador no máximo.
Sim, você quer descansar, não sei o quê.
Yeah. Por isso, pá, lá está. Há sempre... A relva parece sempre mais ver-nos-inho do lado, até a pisarmos.
É, exatamente.
Por isso acho que isso nos negócios é exatamente a mesma história. Desde que a gente siga ao propósito, não é? Ajudar as pessoas, pá, ajudar a nossa família. Outros propósitos que sejam, construir um prédio, construir uma igreja, sei lá, plantar uma árvore, aquilo que seja. Desde que isso seja cumprido, pois os caminhos que, lá, até que nos levam até lá, cada um há de ser o seu.
Exatamente. Não, eu acho muito legal essa iniciativa sua, Ricardo, porque o que eu percebo, assim, você me perguntou isso no começo da nossa reunião aqui.
Uhum.
Qual a diferença do Brasil para cá? O Brasil, por ter mais pessoas, ser mais avançado em questão de concorrência, de etc., as pessoas tiveram que criar caminhos e mindset muito mais rápido.
Uhum.
Eu vejo que aqui, a galera que tem, a malta que tem um mindset avançado, sai.
Uhum.
Porque não aguenta o mindset daqui. Criado pela geração das mães que sempre toliram os garotos, as crianças.
Sim, 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 sim.
E deixaram eles meio que com a mentalidade que o governo implantou, né? Miudinho, pequenininho e tal.
Uhum.
Então, esse é o canal, é muito legal, porque eu acho que essa malta nova, ela tem que ter a mente aberta para o empreendedorismo, de que ela é capaz, de que ela pode, de aquilo que... Aquela palavra maldita que a mãe e o pai disseram para eles não é verdade sobre a pessoa dela, e que ele possa crescer no limite dos sonhos dela.
E ver exemplos disso, acho que...
E ver exemplos disso.
É nisso. Pá, aconteceu comigo, não é? Se calhar se não houvesse internet, e eu tivesse ouvido malta lá fora, até outros empreendedores de Portugal, do Norte, pessoas que eu nunca iria ter, com as quais eu nunca me iria ter cruzado na vida.
Pois.
E que, ouvindo esses pontos de vista, percebendo que isto é possível, levou-me a querer chegar lá também, ou fazer, adaptar àquilo que eu estava a fazer. E, portanto, pá, hoje acho que cada vez há menos desculpa para dizer que a culpa é da localização. E sente-se que cada vez mais pessoas estão a puxar o sistema, digamos assim, para as coisas rolarem mais rápido, para se criar mais riqueza, para as pessoas estarem também bem com elas próprias, fazer com que as pessoas à volta delas estejam bem estejam também bem. E, pá, é continuar a inflamar isto.
É, né? Essa malta nova agora tem muita opção de informação. Tanto que é o seu canal, né? É só buscar, bater e ver. Caramba, a gente tem muita coisa boa para aprender. Né? Basta querer. Por isso que eu acho que até o ensino tradicional vai ficar um pouco em desuso, porque tem tanta coisa boa, se você souber pesquisar no YouTube. Cara, essa conversa que a gente está falando aqui, se bobear, desperta alguma pessoa. Faz chaves,
certeza, isto vai chegar a milhares de pessoas, vai ver uma, duas ou três, que isto vai dar o clique e se calhar daqui a uns meses estamos aqui a falar.
Exatamente.
Não sei, ou eu estou a falar com elas no seu podcast.
É isso mesmo.
Tá bom, olha, João, obrigado pela conversa. Pá.
Que agradeço, amigo.
E espero que tenham gostado. Vou deixar os teus redes também. Tu tens o canal do Instagram.
Tenho o YouTubezinho. Tens eu tenho YouTube. Até que voltar a ativar mais, porque quando a gente empreende no físico, o online fica um pouco para trás, né? Mas eu tenho que resgatar, mas tá ativo, tá tudo ativo.
Tem eu deixo os links depois aqui no podcast, para a malta que quiser conhecer-te melhor. Sei que tens um livro, dois livros, não é?
Um é Você Nasceu para Brilhar. Porque todo mundo tem esse brilho interior, mas as pessoas... você já viu aquela história da pulga, né? As pessoas, a pulga pula e sai do pote, mas aí quando botam a tampa no pote, ela pula até a tampa. E depois tira a tampa, a pulga não passa daquele limite. Então as pessoas têm esse limite, talvez impostos por uma pessoa familiar, alguma pessoa que criou.
Sim, pelo contexto.
Então ela pode, como tentaram fazer isso comigo. Então ela pode, esse livro é para isso. E Sete Passos do Investidor Imobiliário é outro livro que fala quais foram os passos que eu andei exatamente na prática e que vira muita chave de pessoas que ela acha, mas tem que ter muito dinheiro para investir em imóvel. Não, eu não tinha.
Exato.
E ela pode, né? Ela tem que se posicionar. E ali eu explico como é que eu fiz e a pessoa pode fazer igual também.
Espetáculo. Então eu vou deixar os links do Instagram, do YouTube e quem tiver curiosidade saber sobre os teus livros.
E também vou te dar uma cópia dos livros para você.
Obrigado.
Se quiser.
Claro.
Tá bom.
Então, olha,
eu que agradeço pela oportunidade.
Espero que tenham gostado do episódio. Nós vemos no próximo.
Obrigado.
Espero que tenhas gostado deste episódio e, se sim, agradecia imenso que fosses à secção de reviews, seja no Spotify ou Apple Podcasts, e deixasses a tua review de 5 estrelas acompanhada de um comentário com aquilo que mais gostaste ou temas que mais gostas que sejam abordados aqui no podcast. Desafio-te a tirares um screenshot à tua avaliação e enviá-la para mim através das DMs no Instagram. Prometo agradecer em resposta e aproveitar para tirar alguma dúvida que tenhas acerca de imobiliário. Nós vemos no próximo episódio e até lá!